Conversa Bem Viver com Lucas Salum.
Copa do Mundo de 2026, a Copa da Vergonha. Foi com esse artigo, minha gente, que o cientista político Benedito Tadeu César viralizou no site do Brasil de Fato ao escancarar as incoerências, as coisas que não fazem sentido nesse evento que propaga a união dos povos, mas na prática o que está acontecendo é escancarar as segregações. A gente vai entender um pouco mais sobre tudo que ele quis dizer com essa verdadeira denúncia e também correlacionar com outras coisas importantes, inclusive que dizem respeito ao nosso país, que já sediou uma Copa nem faz tanto tempo. Mas antes de tudo, deixa eu te cumprimentar, professor. Um prazer falar com o senhor. Obrigado pela disponibilidade, viu?
Bom, prazer estar conversando contigo, Lucas, e com os nossos amigos aqui do Brasil de Fato. Muito bom.
Maravilha. Vamos bater um papo com você, professor, que é importante comentar que é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integra também a coordenação do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. E antes de falar exatamente dessa Copa da vergonha, das contradições, eu queria aproveitar um artigo mais recente do senhor que falou sobre a Copa de 2014, como eu mencionei no início, que esse você fez essa pergunta. Por que a Copa de 2014 foi a Copa da vergonha do Brasil? Por que foi, professor? Explica isso para a gente.
Olha, eu acho que tem uma série de fatos, né? Eu acho que os mais marcantes ali foram a cerimônia de abertura, né? Onde a gente assistiu um espetáculo degradante, né? Com as pessoas que estavam ali no estádio e fazendo uma vaia, na verdade, muito mais do que uma vaia, né? Fazendo um xingamento ali, um coro de xingamento, né, à presidência da República, Dilma Rousseff, usando, né, um xingamento muito conhecido dos brasileiros, né, e que eu não vou repetir, obviamente, mas que manchou a Copa, né, já na sua abertura. Eu acho que é importante a gente destacar que de onde partiu a vaia, né? E quem eram as pessoas que estavam, né? não individualmente, mas que segmento social, né, compunha aquela plateia, né? Era o ingresso mais caro da Copa, né, da abertura, tá? Portanto, eram pessoas de alto poder aquisitivo, né, e ali nas proximidades da tribuna de honra. Né? Então, seriam os ingressos mais caros, né, da Copa, tá? Não só pelo evento em si, mas pela localização. Por que eu estou frisando isso, né? Porque eram segmentos sociais de um mais alto poder aquisitivo, que eram aqueles que têm, né, historicamente se incomodado com as gestões petistas, né? Tanto do presidente Lula, né, quanto da presidenta Dilma, né? Eu acho que aquilo foi orquestrado, né? Tanto para ser um protesto contra a presidente da República, mas mais do que isso, né? A intenção era manchar mesmo a Copa, porque aquela Copa foi a conquista da Copa, né? De que ela fosse realizada no Brasil. Foi uma iniciativa do presidente Lula, né? No seu governo anterior, e que, vamos dizer, aquela Copa coroava, né, um momento, né, a realização da Copa no Brasil coroava um momento de uma ascensão brasileira no mundo. Né? Não vamos nos esquecer que o New York Times tinha feito uma capa, né, meses antes com um Cristo Redentor decolando, né? E a chamada de capa era exatamente isso, né? O Brasil decola, tá? Isso era uma coisa que exigia, né, das oposições alguma atuação para marcar, né, negativamente a Copa, e foi aquilo que a gente viu. No mesmo evento, não sei se você vai se lembrar, mas havia ali o pontapé inicial do jogo, né, de abertura, era uma pessoa tetraplégica, né, que entrava com um exoesqueleto, né, do Nicolelis, né, cientista, neurocientista brasileiro de fama internacional, né, que era um exoesqueleto que fazia com que a pessoa se movimentasse, né, por vibrações da sua mente, por ordens da sua mente para aquela máquina, tá? O pontapé foi dado por aquela máquina. A Rede Globo, que fazia a transmissão, e as outras, o que que fizeram? No momento que aquele exoesqueleto, né, aquela pessoa ia fazer o chute inicial, que ia transmitir para o mundo um grande feito brasileiro, as câmeras saíram e foram acompanhar o ônibus da seleção que estava se dirigindo para o estádio. Né? Então, você vê, são todas coisas que são orquestradas. Né?
E
Depois
professor,
daquilo, nós tivemos a vergonhosa, né, a pior exibição da seleção brasileira de todos os tempos. Não vamos esquecer que o Brasil é o único país do mundo que participou de todas as Copas do Mundo. Tá? Né? Então, essa é o maior vexame, né, que o Brasil já registrou em qualquer Copa do Mundo, perdendo de 7-1 para a Alemanha, né, há várias histórias ali de boicote, mas nenhuma comprovada, né? Mas de qualquer maneira, se não houve, né, se o jogo não foi entregue, tá, pelo menos o que se sabe é que havia uma interferência muito grande dos patrocinadores na escalação da seleção. O próprio contrato, né, da seleção com a Nike, que era patrocinador oficial, exigia que a seleção, que a escalação da seleção fosse submetida à Nike. Você imagina uma coisa dessa?
Que vergonha. Nos remete à Copa de 70, quando justamente João Saldanha foi retirado, foi expulso justamente porque Médici queria que a escalação passasse por ele. No caso, não a escalação, a convocação da seleção. Mudam-se os atores, mas o enredo é muito parecido, mas no caso
Sim, a
daí o Brasil.
interferência política, né, no
É.
futebol é muito forte, principalmente nas Copas do Mundo, né?
É um evento tão visado.
Em 70, e 10 anos depois, né, a esquerda tinha uma dúvida muito grande, né? Devemos torcer para a seleção ou não, né, já que a gente estava numa ditadura, né? E eu me lembro que o Enfio fez
Um charge.
Uma carta, na verdade, né, ele escrevia, tinha uma carta para a mãe dele que ele escrevia, e acho que era na revista Senhor, na época, que depois se transformou na Carta Capital,
Ah, é verdade.
que era do Mino Carta, né? E ali ele dizia, né, que olha, que a gente tinha que torcer, porque na verdade, né, a seleção era do povo brasileiro, né? Não eram dos generais que controlavam, né, o poder no país, né? Então, mas a esquerda viveu essa dúvida durante um tempo.
Que é uma dúvida que, de certa forma, ainda paira hoje, talvez um pouco menos, ou um pouco mais, depende de quem a gente está falando, mas essa relação com o Neymar, que é uma grande figura, que é um grande ídolo, inegavelmente é uma pessoa que referencia o Brasil mundo afora. Tu pode ir para qualquer país do mundo. Se tu falar que tu é brasileiro, talvez as pessoas falem, ah, Neymar, antes mesmo do que Pelé, que era até então a nossa grande referência. Então é sim um símbolo nacional, mas ao mesmo tempo que vem carregado de uma série de elementos que não compartilham com o que a esquerda preconiza hoje, com o que a gente preconiza como movimento popular de forma geral, que é justamente contra essa interferência política, essa interferência mercantil capitalesca dentro da Copa do Mundo. É impressionante como o futebol sempre tenta se desvencilhar, mas acaba amarrado numa interferência política que só coloca ele ladeira abaixo e tenta tirar o brilho do que é realmente esse esporte
Sim,
centenário.
não, mas você veja, né? Quer dizer, o futebol, por ser essa paixão que é no mundo todo, né, ele atrai muita gente, muita atenção, né? Então, isso obviamente faz com que os interesses financeiros estejam presentes, né? Ali de audiência, de venda de produtos, né? Agora, a gente espera, né, que as pessoas que têm uma projeção, né, internacional, se não querem se comprometer politicamente, né, se não querem assumir, né, a gente não precisa achar que todo mundo tem que ser um Sócrates, né, ou um Raí, não é isso? Mas pelo menos, né, não faça, né, não assuma a postura tão de baixo nível, né? O Neymar virou uma referência muito negativa, né, para a gente, né? Um sujeito que virou assim, né, tudo que se refere a ele hoje está relacionado, pelo menos, a uma questão, né, de uma obsessão, né, pelo ganho, né, pelo ganho financeiro, né, e não pelo grande craque de futebol, que não sei se ele continua sendo, mas pelo menos que já foi, né?
Exato.
Hoje é difícil a gente dizer, né? Eu acho que a convocação do Neymar passa também por isso, né? Como é que ele chama?
Ancelotti?
Não, o Casagrande, né? Que é uma outra referência, né? O Casagrande falou isso e eu acho que ele tem razão. Né? Ele disse, ah, dizer que o Neymar foi convocado porque ele é uma liderança entre os jogadores, isso é bobagem, né? O Neymar nunca foi liderança de nada em termos de futebol. Né? Nunca foi. Né? Ele é um grande jogador, tudo bem. Ele, né? Ele sempre jogou. Ele jogava muito bem. Né? Agora, dizer que ele tem ascendência, né, em termos de liderança sobre os outros jogadores, me parece que o Casagrande tem toda a razão, que não tem. Então, isso não justificaria a convocação dele. A convocação dele, né, se deu, eu acho que claramente, por exigência dos patrocinadores.
Claro, é muito diferente tu ser uma referência para ser uma liderança. Você é um craque para ser uma pessoa que inspira as pessoas, mas não significa que você tenha esse ímpeto de liderar, de conseguir orientar, de motivar. São coisas que não necessariamente dialogam. Pode coincidir, mas não. Professor, mas deixa eu voltar lá para o início da nossa conversa, que o senhor estava construindo uma narrativa que já me levava para uma próxima pergunta que me parece muito pertinente, quando o senhor estava falando que esse evento de 2014, da abertura da Copa, era realmente o triunfo de uma gestão petista de muito sucesso internacional, botando o Brasil como realmente uma referência internacional, louros, principalmente dessas duas primeiras gestões petistas de Lula, mas com certeza Dilma Rousseff também fazia parte disso. E aí eu fico pensando que esse marco do final da Copa é justamente o início que a gente começa a ver a camisa da seleção brasileira, os símbolos patrióticos da bandeira e tudo mais, começarem a ser roubados, sequestrados pela extrema-direita, que aí vira a grande bandeira. A partir daí, as manifestações de 2016, as pessoas começam a usar a camisa do Brasil como se aquilo fosse um antagonismo ao petismo. O petismo é uma coisa, ser patriota é outra. Te parece que as coisas não são, digamos, coincidências? Não foi por acaso que veio esse movimento de pegar essa bandeira do Brasil e se apropriar? Foi justamente uma resposta para tirar esse triunfo internacional que a gestão petista vinha construindo.
Sim, eu acho que sim, e eu acho também que tem a ver, né, com a vergonha, né, daquele 7-1, tá? É um pouco assim, olha, né, vocês enxovalharam, né, a camisa da seleção, então nós vamos resgatá-la. Né? É a tal história, né? São as narrativas, né? Quem tem o controle da grande mídia acaba gerando, né, narrativas aí, né, que o satisfaço. Na verdade, ali não foi nem uma questão da grande mídia, mas das redes sociais, né, que naquele momento, né, hoje está um pouco mais equilibrado, mas naquele momento era completamente controlada pela extrema-direita, né, que começava a botar a cara de fora e que fez isso com extrema competência, né? Não podemos negar que eles foram muito competentes para manipular as redes sociais, né? E aí realmente conseguiram, né? Vejam, né, que aquela, né, a gente teve antes da Copa, inclusive, aquele movimento não vai ter Copa, né? Lembra disso,
Sim,
né?
claro.
Que era um movimento que no fim acabou também. A gente viveu um momento que eu acho que a gente precisa de um tempo maior, né, de histórico, né, para poder entender melhor aquele momento que se viveu no país, né? Mas eu acredito que todas, inclusive há evidências disso, né? A gente não pode esquecer, né, que anos antes teve o que a gente conheceu no mundo como a Primavera Árabe, né? E que quando ela eclodiu, a gente achava que era um movimento espontâneo, né, liderado ali por populares nas redes sociais, né, que provocou uma explosão ali em busca, né, de uma mudança de regime, né, no continente ali, nos países árabes e tal, né? Depois se descobriu que não era bem assim, né? Que havia todo um processo ali de construção daquele movimento, né? E com interferência externa, né? Há evidências fortes de que isso aconteceu também no Brasil, tá? E eu acho que a gente tem que remontar, entende? Provavelmente antes da Copa, aqueles movimentos já eram algo que eu não estou dizendo que as pessoas que foram para a rua naquela, né, naquele momento o fizeram conscientemente, entende? Quer dizer, né, numa tentativa de desestabilizar o governo. Não é isso, entende? Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que havia por trás, né, milhares de impulsionamentos, né, nas redes sociais, entende? Quer dizer, provocando aquela reação. Havia um sentimento, né, de que tudo era possível e todas as conquistas eram possíveis, né? Havia até bem pouco tempo, né, até ali havia, né, um sentimento de que o Brasil era um país que estava em acenos, né, que as conquistas sociais eram muito fortes e elas iam avançar mais, né? E tanto é que quando eclodiu todo aquele movimento, né, de junho, né, de 2013, tá, veja, 3 anos depois da Copa, tá,
Peraí, professor, só para uma coisa que estou confuso, porque a Copa foi em 2014, então esse movimento de junho de 2000.
2014, desculpe, eu tô com 2010 na cabeça, não, 2014, tá? Ainda bem que você me corrigiu. Nós já tínhamos um momento ali de crise, né, de crise econômica, tá? Já tinha começado a acontecer, né? Ela vai acontecer mesmo no final, né, do governo e no começo do governo Dilma, né, do segundo governo Dilma, tá? Mas ali, então, você tinha todo esse movimento que já começava a eclodir, né, e que quando ele começa, quando o MBL vai para as ruas, aquela história toda, você tinha todo tipo de bandeiras nas passeatas, né? Você tinha, vamos pegar uma bandeira bem extremada, você tinha mulheres defendendo o aborto, né, e tinha na mesma linha de coisas, né, pessoas ao lado contra o aborto, né? Tinham todas as bandeiras possíveis, tá? Quer dizer, então se criou uma confusão completa, né? E aí isso foi aproveitado para a extrema-direita que impulsionou, né, essas coisas. As grandes massas ali de junho, né, eu dei várias entrevistas no dia, né, daquelas maiores marchas, e os veículos de mídia me perguntam assim, professor, como é que o senhor explica que as redes sociais façam isso? Eu digo, olha, espera aí, isso não é bem assim, né? Tá? Óbvio que teve um grande impulsionamento nas redes sociais. A gente não sabia até que ponto aquilo não era espontâneo, que a gente só descobriu depois, né? Mas eu já dizia ali, eu dizia, olha, né, vocês, né, a grande mídia, vocês convocaram isso, né, essas grandes massas para ruas, quer dizer, vocês saíram noticiando, né, e a todo momento dizia, a massa se reúne em tal lugar às tantas horas e o percurso é tal e tal e tal. Quer dizer, né, você está chamando as pessoas para sair para a rua, né? Você não está só dando notícia, mas você está dando serviço, né? Pode dizer, vem para cá, né? E eu me lembro que uma dessas entrevistas eu tinha uma amiga, professora, inclusive, de comunicação, né? Numa universidade, né? E eu terminei a entrevista, ela disse, ah, discordo de ti, não é nada disso, entende? Isso é trabalho das redes sociais. Depois se viu que não era só das redes sociais. Então, eu acho que, né, que foi muito instrumentalizada, aquela Copa foi muito instrumentalizada, né, pela extrema-direita para impedir, né, ela podia ser o coroamento do momento aí de grande prestígio do Brasil.
E não podia deixar que isso acontecesse, e realmente é muito importante o distanciamento histórico para a gente conseguir olhar com mais frieza e ver como as coisas se construíram, mas é óbvio que isso é uma análise que é importante justamente para acadêmicos, cientistas políticos, porque é na hora que a gente tem que tomar as decisões, então fica o ensinamento, né? Por isso que é importante revisitar a história, seja a história antiga ou a história recente, para a gente conseguir colher as melhores reflexões possíveis. Professor, o nosso tempo basicamente esgotou. Eu achei que a gente ia conseguir dividir um pouco entre a Copa de 2014 e essa. No final, a gente falou bastante sobre a última, o que eu achei super válido, porque a gente conseguiu complementar esse último texto. Mas vamos então só para fechar aqui. Copa de 2026 é a Copa da Vergonha. Mesmo assim, a gente pode torcer? Mesmo assim, faz sentido a gente torcer para Marrocos, Haiti, Cabo Verde? Como que funciona essa relação de dicotomia?
Olha, eu acho que a gente tem que torcer, entende? Quer dizer, essa dúvida já estava presente, né? Quer dizer, como eu dizia, na Copa de 70,
70.
tá? A minha dissertação de mestrado foi sobre os Gaviões da Fiel, tá? E quando eu comecei a trabalhar com torcida organizada, ninguém na academia trabalhava com futebol e com torcida, entende? E eu fiz uma interpretação dos Gaviões da Fiel. Mostrando a dimensão política daquele movimento, tá? E inclusive a minha defesa de mestrado foi muito conturbada, porque um dos integrantes da banca era completamente contrário a essa interpretação, tá? E gozado, né? No mesmo momento estava acontecendo a democracia corintiana. Tá? Com, né, com Sócrates, com todos aqueles, né, jogadores ali que em plena ditadura, né, criaram um sistema de gestão do time, né, que era uma gestão completamente horizontal, né, onde todos eram chamados a opinar, inclusive o roupeiro, né, o faxineiro, todo mundo, né, então, né, isso virou a democracia corintiana. Eu acho que a gente tem que distinguir, entendeu? O que é manipulação, né, aquilo que é uma paixão legítima, entende? Quer dizer, o futebol mexe com as pessoas, mexe com a emoção da gente, né? Além do espetáculo em si, eu acho que a torcida do futebol também é uma coisa, né, aquela massa gritando em uníssono, né, no gol, no, no. Quer dizer, isso é uma coisa que tem uma vibração muito forte. Eu acho que a gente não deve se deixar levar, né, pelas manipulações.
Esse foi o professor Benedito Tadeu César, cientista político, professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele que também integra a coordenação do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Professor, mesmo aposentado, o senhor segue dando aula. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu?
Aí, Lucas, fico à disposição. Um abração.
Conversa Bem Viver com Lucas Salum.